Isso não quer dizer, evidentemente, que a linguagem deva ser abandonada. E aqui nós voltamos novamente para aquilo que foi dito antes, né? Lidar com as formas sem ser aprisionado pelas formas. Ou seja, lidar com a linguagem sem ao mesmo tempo absolutilizá-la, né? Quer dizer, perceber esse caráter relativo, né, da linguagem, mas sem fazer dela, né, um instrumento, né, de infalibilidade, né, sem fazer dela, né, principalmente a nossa condição, né, de seres humanos, quer dizer, como se, né, a linguagem pertencesse àquilo que ele chama aqui essa essência do espírito. Ora, a essência do espírito, por ser não dual, ela é fundamentalmente a linguística. É por isso, então, que a linguagem nunca conseguirá captar o que é realmente o espírito. Todo discurso sobre o espírito não conseguirá, né, explicar adequadamente o espírito, porque a linguagem, ao ser dual, necessariamente desfigura o espírito. Mas como ele alertou anteriormente, nenhuma forma deve ser desprezada, né? Nenhuma forma deve ser negligenciada. Né? E esse é o caso justamente aqui, porque, afinal de contas, o Gita é um discurso, é um dos usos da linguagem. Né? Para ir, né, além da linguagem. O interessante nesse sentido é mostrar, através dessas várias formas nas quais se manifesta o espírito, que nenhuma dessas formas e seus respectivos discursos consegue uma interpretação correta do espírito. E que, portanto, enquanto se persistir nessas formas e seus discursos, o espírito não será compreendido. Nesse sentido, isso vale, inclusive, para essas teorias que falam sobre a não dualidade. A saber, elas também não podem reivindicar uma infalibilidade na medida em que elas são registradas no discurso e no mundo da dualidade, e, portanto, esse discurso reflete e expressa um saber característico de um determinado tempo, de uma determinada cultura, ou, para usar a expressão dele, né, de uma determinada forma. De um rupa. E, obviamente, nenhum rupa, nenhuma forma pode abrigar a grandiosidade do Atma. Assim sendo, esses discursos que formam a tradição da filosofia perene têm a sua diversidade, têm as suas divergências, e isso não poderia deixar de acontecer, não? Porque eles são discursos, não? Embora possam justamente apontar para aquilo que escapa a todo discurso, para aquilo que nenhum discurso pode adequadamente interpretar, já que o discurso Quando tem por objeto a dualidade, já mostra as suas deficiências.